Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Bom dia. Feliz sábado. Hoje é sábado, dia 20 de março de 2021. Livro de hoje, capítulo de hoje, Jonas. Jonas, capítulo 1. Jonas era filho de Amitai, morava em uma pequena aldeia chamada Gate-Efer, na terra de Zebulon, na Galiléia, um pregador e um profeta da Galiléia. Eu acho que você já ouviu isso antes. O nome Jonas vem do hebraico Yonah, da mesma raiz que deu origem ao nome feminino Yonah, e que significa, então, pomba. Jonas é o masculino deste nome, ou seja, Jonas é um pombo. Um pombo-correio de Deus que tem uma mensagem urgente para dar em tempos de guerra. E essa mensagem não pode atrasar. Ela precisa chegar ao seu destinatário. A origem e a história de Jonas revela muitas lições para todas as gerações. E a história de Jonas tem atraído adultos e crianças. Uma das razões da longa popularidade de Jonas é que ele convida ao bom humor. O livro de Jonas, tanto no conteúdo quanto no estilo, é um livro alegre. Ele evoca a alegria em nós. Essa história, embora alegre, não é frívola, pois não existe nada de fútil, apenas a mais séria verdade. O livro de Jonas é o maior livro missionário do Antigo Testamento. Ele mostra o interesse de Deus por nações que estão mergulhadas no pecado, porque Deus almeja salvá-las. Deus está mais interessado no bem das pessoas do que elas mesmas. Jonas é o único profeta que recebeu missão de sair da sua terra para pregar aos estrangeiros, os gentios, aos bárbaros. O conteúdo do livro de Jonas mostra a todos nós que Deus é um Deus, é o mesmo Deus em todos os lugares, o qual ama todas as nações do mundo e que anseia abençoar e salvar até os maiores pecadores. Por isso, ele usa diversos recursos para atraí-los ao arrependimento. Mas talvez a teologia mais relevante para nós é que Deus escolhe pessoas imperfeitas para uma missão nobre e gloriosa. E ele é paciente com seus instrumentos, instrumentos estes egoístas, medrosos e desobedientes. Se deixarmos o preconceito, podemos nos ver na história e na pele do profeta Jonas. Quando você lê o livro de Jonas, ao invés de Jonas, coloque o seu nome no lugar, para você ver o impacto que isso causa em você. Eu sou um Jonas, você é um Jonas. Experimente ler com oração e atente ao primeiro capítulo e veja, por exemplo, que apesar da rebeldia, desobediência e indiferença dos crentes, com eles Deus alcança o coração dos perdidos. Enquanto Jonas fugia da missão dada por Deus, estava em um navio de pagãos que, ao enfrentarem uma tempestade, oraram, repreenderam Jonas que dormia, jogaram o profeta no mar por sugestão dele mesmo e, finalmente, temeram e adoraram ao verdadeiro Deus quando ele acalmou a tempestade. Verso 1 ao verso 16. Apesar da rebelião, desprezo e covardia dos crentes, Deus os acolhe, protege e preserva-lhe nas consequências dos seus pecados, visando salvá-los, mas também permitindo com que a sua missão seja cumprida. Deus enviou um grande peixe, não para comer Jonas, mas para engoli-lo vivo, a fim de que tivesse tempo para refletir na sua vida. Verso 17. Algumas pessoas dizem assim: pastor, o senhor acredita nisso? Eu digo, eu acredito. Se a Bíblia dissesse que Jonas havia engolido um grande peixe maior do que ele, ainda assim eu acreditava. Reflita. Pode ser que você esteja fugindo dos seus compromissos para com Deus. É, assim como Jonas fugiu, Jonas, o profeta fujão, tuas atitudes talvez tenham te levado para o fundo do poço, ou melhor, para o estômago do peixe. Isso quer dizer que Deus está te dando oportunidade para aprender algumas lições. E logo, logo, você sairá daí. Logo, logo, você será vomitado na praia. Portanto, anime-se. E mais uma vez, receba a missão que Deus te confiou. Porque a cada um de nós Ele confiou uma missão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia. Perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.